Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos, 12 horas e 32 minutos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha em todo o Brasil, não há fronteiras para a internet, www.jovempan.com.br. Você abre o nosso portal e de cara você encontra lá Esporte em Discussão. Clicando, você tem a imagem do nosso estúdio aqui no alto da Avenida Paulista, com parte da equipe de Esporte Tapan, diariamente fazendo para você a edição do nosso Esporte em Discussão. Você nos acompanha também pelos aplicativos, é uma molezinha, você que vai, você que vem, esteja você onde estiver, você acompanha o nosso programa. Áudio e imagem para você. Pela nossa rede Jovem Pan News, as grandes emissoras do Brasil integram o sistema Jovem Pan News. Pela nossa AM620, você participa mandando as suas mensagens pelo nosso Twitter, o Twitter da Pan, @portaljovempan, @portaljovempan, e o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E ligando para cá, 28709707, 28709707 é o telefone que está conectado aqui no alto da Avenida Paulista para sua participação. Estamos todos aqui com o Flávio Prado, com o Mauro Betting, que mais um computador, porque dois não bastam. Ele tem um de... ele tem um também.
Agora é isso. Não, e atrapalha o outro, né?
É isso.
Tem razão. Eu não consigo mexer aqui.
Não. O outro que quer mexer, ó.
Os dois.
Tá computadores.
E mais esse telefone aqui, como é que eu vou mexer aqui?
Tá vendo o WhatsApp?
E mais o.
Embora tenha
aproveitado. Alisson. O Alisson tá escrevendo italiano pro Flávio agora. Olha lá.
O Mauro.
É Osório. Embora tenha. Meu amigo aqui, pô.
Mauro, embora tenha te provocado, eu quero mostrar solidariedade. Vou oferecer meu ombro. Você está sendo perseguido por causa desse negócio.
Eu acho também.
O Bruno Prado está aqui com um agasalho do Nogueirópolis. O nosso Luiz Carlos Quartarolo também. Márcio Espímpolo.
Vai falar da minha jaqueta italiana?
Muito bacana.
Ah, obrigado.
Eu estou sentindo o cheiro.
Mas é italiano.
Eu estou sentindo o cheiro do couro.
Esse cara, foi a passagem, Vanderlei. Acho que eu não vou conseguir mais.
O nosso Márcio Espírito.
A minha é do Brás mesmo.
Não, mas é bacana. É pirata,
sabia.
É pirata, é do nenhuma dúvida, mas é bonita.
É aquela do empurra-empurra, que você não consegue nem experimentar.
É Pequim Brás.
Boa tarde. Ela pega um pé da meia e fala assim...
Isso aí, Araçoiaba da Serra.
Essa tá cheia da serragem, Vanderlei.
Isso.
Quer trocar 36 por 38, 40?
Troca a serragem lá?
Não.
Essa cheira a serragem.
Essa é bonita.
Vamos falar.
É grife clara.
É isso aí. Pra lavar um pouco, né? O branco tá meio amarelado.
Essa é também. Não,
e ela tem bom gosto.
Não tem magra em casa.
Olha, marca de mostarda.
A grife clara.
Isso aqui quem tava usando era meu irmão.
Fausto. Então? A grife clara
não
tem
é
bom
papai,
gosto.
Não é papai,
muito bom gosto.
E o nosso Vampeta.
E aí, Márcio, beleza?
Ah, beleza, Brasil. Tá vivo, né, Vampeta?
Tá vivo.
Parecia louco ontem, Vanderlei. Parecia aquela da bolsa. Não, põe aí o Vampetinho.
Era a bolsa de valores, uma boa bomba.
Ele fala que a federação vai querer cobrar.
Hoje pela manhã eu cometi a indelicadeza de ligar muito cedo pro Vampeta.
Tava dormindo.
Não. Entendeu? Deixa o seu recado.
É isso, não. Tava vendo os ministros do TCU lá.
Eu quero deixar.
Eu quero entender o que é pedalada fiscal. Claro,
Vanderlei, eu quero deixar aqui a minha solidariedade. É taiguara do BBB. Foi retirado a força do camarote do Vampeta. Isso é uma
muito amigo, hein?
Que
ele fez.
Por que aconteceu?
Taiguara chegou cedo, tava no camarote do Vampeta. E foi retirado de uma maneira brusca do camarote. Ele que explique por quê. Eu não sei.
Trocaram a.
Eu tava lá. O que apareceu de amigo do Vampeta?
Eu e Luiz Carlos.
Sou amigo do Vampeta.
Sou amigo do Vampeta.
Todo mundo é amigo do Vampeta.
Não, mas o Taiguara entrou, né? Pô, tô aqui dentro, agora eu quero camarote. Eu digo, ai não, irmão. Você já tá abusando, você já tá dentro do estádio. Quero o camarote com a camisa do Santos. Tá bom, então, peraí. Bota ele na bandeirinha. Bota lá na... na bandeirinha, tá bom demais.
Depois mandou pro meio da torcida do Santos.
É triste.
Só porque chegou o presidente da...
da escola de samba, Vila Maria. Vila Maria. Aí,
aí uma negociação aqui, viu, Vanderlei?
Aí é nóis.
Quem é o Vampetinha que você falava?
É o chefe da segurança lá.
Agora, Fábio, só... cueca, né? Não tinha uma peteca, ah, quem
não,
fala
não,
que
não, mas não tem. Convidei seu irmão, não quis vir.
É verdade. É só pressão, viu? É só pressão. Só conversa.
Calma, esse programa é sério. Vamos começar agora a falar sobre o jogo de ontem. Tem muita coisa pra gente abordar. O jogo está sobre a mesa, eu quero ouvi-los. Acho que de cara todo mundo concorda, quem participou da transmissão ontem, quem não participou, mas todos acompanharam, obviamente, que nós tivemos um jogo diferente, para melhor. Imagino, que todo mundo, pelo menos, só se eu estou ficando maluco e aqueles que concordam também. Mas, Flávio, vamos falar sobre isso? Queria ouvir sobre isso, o que, que vai acontecer já no próximo domingo, que será assunto durante toda a semana, mas vimos o que vimos ontem, todos nós que acompanharam a Jovem Pan, com a narração do Nilson.
Ah, muito obrigado, Vanderlei.
Diga, Flávio Prado.
Bom, principalmente por ser uma final. Final normalmente é amarrada, todo mundo segura um pouquinho e tal. E não teve nada disso, não. A coisa foi aberta, os dois times atacaram muito. Ou seja, fugiu do patamar de final. O que não nos surpreendeu, porque, de um modo geral, todos nós estávamos otimistas na sexta-feira. Nem o Fernando Diniz, nem o Dorival Júnior têm por hábito segurar os jogos. E eles não seguraram mesmo, não. O Santos ficou um pouquinho atrás no começo, aí o Audax foi para cima, chegou a ter 76% de posse de bola. Depois o Santos foi para o ataque, meteu duas bolas na trave, foi muito bom. Foi 1-1, poderia ser 2-2, foi bem legal o jogo. E eu espero exatamente a mesma coisa no próximo domingo. Eu não consigo dar favoritismo para o Santos no jogo de domingo. Acho que vai ser igualzinho, o Audax vai atacar também, o Santos vai atacar também. Eu acho que o jogo está aberto, o que é muito legal. Não tem essa de... pela maneira de jogar, o Audax não sabe esperar. O Santos não sabe esperar. A bola é muito veloz na Vila. O Vampeta costuma dizer que não tem jogo lento na Vila e não tem mesmo. O Santos não gosta de ser atacado, mas vai ser atacado. O Santos não sabe esperar e o Audax também não sabe. Então é pau puro, tá aberta a final, o que é muito legal. Final com todo mundo atacando, é uma coisa diferente, foi o que a gente viu ontem.
Eu usei a palavra diferente, você também usou a palavra diferente, porque parece que se a gente recuar um pouquinho no tempo, fechar os olhos e pensar, sempre que a gente chega num jogo final, nós falamos assim, jogo final, é complicado, todo mundo amarrado, todo mundo preocupado. Esse é o discurso que a gente ouvia e até recentemente. E não foi o que a gente viu, né? Quer dizer, se a história se repetir, não importa para Santos ou para Audax, a gente vai ter uma final assim bacana, enchendo os olhos, né? Tomara que fosse sempre assim. Vampeta, queremos ouvi-lo.
Foi um jogão, né? Em relação aos estaduais, né? Aí você vem, joga em Osasco na primeira partida, de repente você perde de 2-0, 3, acaba, né? O jogo de volta na Vila. Isso foi importante. Saiu na frente. Depois houve o empate do Santos, quer dizer, que deixa o estadual, o campeonato aberto. Ah, o Santos não perde na Vila Belmiro pelo Paulista desde 2011. A última derrota foi pro Palmeiras. Mas deixa aberto, coisa diferente que a gente viu aí, os estaduais todo o Brasil afora, as finais. Só em Curitiba tem um, mais ou menos se o regulamento for, se não for aqueles dois resultados iguais, o Atlético Paranaense já botou a taça debaixo do braço. Você vê todos os estaduais, tudo em aberto. Foi assim no Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul. Né? E aqui em São Paulo, o Santos que chega em 8 finais, oitava final consecutiva. E o Audax pela primeira vez, né? Ainda levando a chance de poder empatar de repente. Lógico, não empatou quase nenhum jogo no campeonato. Mas se você empata na final da Vila Belmiro, não tem um gol fora, você pode levar a disputa para os pênaltis. Né? Mas eu acredito que não tem disputa de pênalti nesse jogo, vai ter um vitorioso e um grande jogo como foi em Osasco.
E o Mauro? Mauro Betting, queremos ouvi-lo, Mauro.
Eu acredito que vai ter disputa de pênalti, sim.
Deus te ouça.
É sempre emocionante, né? As duas equipes vêm de disputa de pênaltis. O Santos vem mais disputas de pênaltis. Se a gente pegar a temporada passada, a própria conquista do Paulista, a final da Copa do Brasil. E pelas qualidades do time do Audax. No primeiro tempo, para mim surpreendeu. O Dorival Júnior fez uma estratégia interessante e não marcou tão em cima a equipe do Santos. Deixou um pouquinho mais atrás, mas espetando o Lucas Lima fazer uma linha de três para evitar a saída a três da equipe do Audax. O Audax mesmo assim fez o seu jogo. O jogo foi equilibrado, veio a segunda etapa, continuava igual a tudo aquilo que o Vampeta e o Flávio falaram, até que o Mike mais uma vez cortou para a canhota e bateu, é outro bom jogador, esse revelado pelo Internacional, e o jogo seguia até a lesão do Lucas Lima, teoricamente na prática o Santos sentiu, mas aí entrou o Ronaldo Mendes muito bem, fez um belo gol, uma pancada com muito efeito, belo gol dele. E um erro, sim, técnico, goleiro Sidão. Não era para ir com o braço só. Se fosse com os dois, provavelmente não defenderia. Mas não era para dar a sopa que deu pro azar. Não vou dizer que seja sopa de frango, porque não é frango, mas é uma falha técnica que acontece. E um acerto maravilhoso do Ronaldo Mendes, num jogo muito bom. De duas ótimas equipes que vão mostrar na Vila Belmiro o mesmo equilíbrio. Acho que para empate, claro que é Santos, claro que é 27 jogos, não perde lá. Mas pode não perder, pode empatar como empatou na semifinal e de novo ganhar nos pênaltis. Mérito do Audax, a decisão segue aberta.
E o Bruno
Bom, no jogo de ontem eu gostei bastante também, o jogo foi bem legal e era esperado pela característica dos dois. Primeiro tempo eu achei que o Santos foi melhor e poderia ter virado na frente, não conseguiu. No segundo tempo o Audax cresceu, fez o gol e aí tinha até a oportunidade de fazer um 2-0, tomou aquele gol, um erro do Tietchan no passe e o erro também do Sidão, acho que poderia ter feito coisa melhor o goleiro. Mas foi um belo jogo, acho que o resultado fica justo. Na Vila, o Santos, ele tem um pequeno favoritismo pelo fator casa, mas vai ser jogo também com chance para os dois lados. O Audax, ele chega na Vila na mesma situação que ele chegou em Itaquera. Naquela ocasião era um jogo único, mas agora empatou também esse jogo em Itaquera, ele também chegou. Quem ganhar leva, se empatar vai para os pênaltis. Ele chega na Vila na mesma situação. Quem ganhar leva, se empatar pênaltis. Então dá para encarar. Santos é favorito, mas não é um favoritismo absurdo, não. O Audax tem condição. Não é uma surpresa se o Audax sair campeão domingo da Vila Belmiro.
Luiz Carlos Quartarolo.
Olha, Vanderlei, eu achei, primeiro, um jogo muito legal de se fazer, de trabalhar, passou rápido, né? Aquela coisa toda. Mas eu achei que o Santos encontrou uma maneira de incomodar também o Audax. Coisa que outros times grandes não conseguiram. O Corinthians até conseguiu. O Corinthians fez um grande jogo e foi eliminado nos pênaltis aí, tudo bem. As falhas que o Corinthians tem tido esse ano nessa maldição dos pênaltis. Mas durante o jogo, a gente até falava, o Vampeta destacava, que foi o melhor jogo do campeonato até ali. Talvez tenha sido superado pelo jogo de ontem, embora uma final, realmente uma final aberta. Eu achei que interessante o Dorival, que ele conseguiu incutir na cabeça de jogadores importantes, o que no Brasil não é muito fácil, porque lá na Europa, se você manda o cara não faz, o cara bota outro do banco que é quase igual ou melhor. Aqui, se você manda o Ricardo Oliveira correr atrás da saída de bola, o Lucas Lima, o Gabriel, e se eles não fizerem, você vai botar quem? Então você tem que aguentar o cara. Então o técnico fica meio prensado aí também. Eu vi no primeiro tempo e no segundo, o Ricardo Oliveira dando pique em cima do goleiro, dando pique em cima do zagueiro, forçando o Audax a errar. O Sidão só no primeiro tempo deu 5 chutões. Ele foi obrigado a errar. O lateral lá, o André, que é o mais fraco do seu time, tomara que volte o Francis, hein?
Tomou
o
terceiro amarelo.
Tá fora, não vai jogar. Fora. O Santos jogou em cima dele inteligentemente, forçando o erro e sabendo, ali até fez um pênalti de TV, é verdade, até agora não consigo ver aquele pênalti, mas a televisão mostra a jogada.
Só com a bolinha.
Exatamente, quer dizer, o árbitro tá totalmente absolvido no lance. Então o Santos foi inteligente nisso e se sacrificou, porque é difícil você chegar para um jogador do nível do Lucas Lima hoje, falar assim, meu, você vai lá, você não precisa pegar a bola, não. Você vai prensar o cara obrigar a se livrar da bola.
Ô Lula, desculpe, só para não esquecer, o Lucas Lima está nesse momento
fazendo exame.
Daqui a pouquinho a gente já diz o que aconteceu. Tá?
Tomara que esteja tudo bem.
Tomara que esteja tudo bem.
Às vezes é só uma torção, incha muito na hora, e daí 24 horas depois dá uma melhorada, né? É verdade. Tomara que jogue, que é um jogador importante. Então eu acho que o Dorival foi muito bem nisso. Eu acho que não vi um Audax tão melhor que o Santos, e nem o Santos tão melhor que o Audax. no primeiro tempo, a qualidade individual do Santos fez a diferença. Porque o Audax tem um bom time bem montado, mas não tem tanta qualidade individual. E mesmo quando o Lucas Lima saiu, ele saiu porque ele deu trabalho pro Sidão. Foi um chute que o Sidão teve que se virar para evitar. Quando tava 1-0, aí teve a chance do 2-0, uma defesa espantosa do Vanderlei, e vocês falavam do pênalti. Agora há pouco conversei com o Arzu, né? O Sebastião, que é o técnico de o treinador de goleiros do Santos, porque quem mais chuta gol nos times é o treinador de goleiro, né?
E não pode se machucar, né?
E chega cedo, que mais chega cedo. 300
chutes por dia.
Não pode se
ele
machucar.
Já chutou mais de 1 milhão de vezes. Não... E ele falou o seguinte, olha, eu acho que o jogo na Vila será mais difícil. A bola vai correr mais, o gramado é melhor pro Santos e pro Audax. E a decisão por pênalti confia demais no Vanderlei, no seu xará, porque ele tem uma reação muito rápida. Diz que ele é muito bom nisso e ele pega pênalti mesmo. A gente não tem essa informação, é um goleiro de 32 anos de idade, mas olha, é um goleiro que está num nível muito alto também, ao contrário do seu Sidão, viu, Vampeta? Sidão é um goleiro que falha em muitos fundamentos, tem sorte. Ontem ele estava de bem com a trave.
E o Márcio Espípulo?
Jogaço, Vanderlei, muito bacana, um jogo que é agradável de se assistir. Tomara na Vila Belmiro tenhamos outro jogo assim. Acho que o Audax vai sentir um pouquinho a pressão da Vila, porque lá é difícil jogar. Ontem o Santos segurou um pouco a principal jogada que ele tem, que é a descida do Zeca, a descida do Victor Ferraz, até para, né, sentir um pouco o jogo, jogando na casa do Audax. O Santos decide a vaga, decide o título em casa, então não teria que se expor tanto assim, apesar que jogou também em cima do Audax, e vai explorar isso no jogo da Vila Belmiro. E o Audax vai ter dificuldade, porque os laterais do Santos apoiam muito, e é uma jogada forte e característica do Santos. Ricardo Oliveira não tem frescura, né, Vanderlei? Com ele, ele vira e chuta com os dois pés.
É uma precisão, né?
Raramente erra o gol. Você tem que ficar sempre esperto com ele, porque sai coisa boa. O Gabigol foi fominha.
Agora que ele deu um pique, né, Lula, que você falou. Parece que o Gabriel não passou a bola.
O Gabigol vacilou em alguns momentos, foi fominha em algumas jogadas.
E saiu do time por isso.
Eu enchi o saco do Vampeta ontem aqui.
Saiu bravo,
viu?
Saiu com cara fechada.
Eu enchi o saco do Vampeta ontem, brincando, claro, mas torci muito pelo Audax no jogo de ontem. Vou torcer muito no domingo, porque seria muito legal ver o Audax campeão. Mas com o Lucas Lima em campo, é chumbo.
É chumbo. E o nosso
E é em cima também disso. Ontem tivemos um grande jogo, como esperado. Eu apostava no empate, foi um empate mais em 2-2. Acho que esse 2-2 virá na Vila Belmiro e a decisão será nos pênaltis. Errei, porque eu apostei em 2-2. Eu não apostei 1-1. Apostei 2-2. O Mauro também apostou em 2-2. E eu vou manter esse resultado. Hoje é segunda-feira. Absolutamente normal. É normal. O Mauro, eu acho que lembra do 2-2, né? Mas enfim, muito obrigado. Eu acho que esse placar, eu vou manter esse placar. Hoje é segunda-feira e eu vou manter esse resultado pro jogo da decisão lá na Vila Belmiro. Será decidido nos pênaltis e o Santos vai levar. Mas já era esperado um grande jogo. Nenhuma das equipes foi covarde. As duas equipes foram pra cima uma da outra. O Fernando Diniz tem essa ideia de jogo aberto. O Dorival também tem essa ideia de jogo aberto. Mas eu acho que vamos torcer para que o Lucas Lima jogue no domingo, mas vai pesar muito se o Lucas Lima não jogar no domingo, porque realmente o Santos tem essas peças individuais diferentes do Audax, né, e mais importantes, mas sem o Lucas Lima é um jogador fundamental pro time do Santos, aí eu acho que iguala um pouquinho dentro de campo entre Santos e Audax, por isso que eu acho que vai dar 2-2, tô dizendo na segunda-feira, e vai dar Santos nos pênaltis.
Ok.
Perfeito?
Depois você dá o resultado. Então, a sua opinião
nos pênaltis,
ficou registrada. Ah, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Bianco.
De onde, Bianco?
Da Freguesia.
Freguesia e é palmeirense fanático?
Não, sou santista.
Ô, Bianco, qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é que eu quero parabenizar vocês pelo programa. Eu acho que lá na Vila, que nem o Tite falou, todo time que joga lá embaixo passa mal. Eu acho que o Audax lá sem chance pra eles.
Legal. E você está nos acompanhando como, Bianco?
Pelo rádio.
Pela M620.
Isso.
Legal. Um abração para você.
Um abração no Vampeta aí. Falar que eu gostei muito dele quando ele jogava bola.
Opa, obrigado.
Opa. Você já não gosta mais.
Já não gosta mais. Você parou de jogar bola.
Até que enfim alguém gosta de você,
literalmente parou de jogar bola.
Finalmente.
Parou de jogar bola.
Parou de jogar bola.
É uma vergonha.
Legal. Olha, ainda falando... Vou atender o ouvinte.
Olha como era judiado.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Luiz de São Caetano.
Ô, Luiz de São Caetano. Bacana. Você torce para quem?
Santos.
Pro Santos. Você está nos acompanhando pelo rádio, pelo aplicativo? Como é que você...
rádio.
Pelo rádio. E qual é a sua mensagem, santista?
A mensagem é a palpite do jogo do Santos domingo, né? Vai passar que não tratou em cima do tomate. 3-1, porque a defesa do Santos é fraca. 3-1 na segunda liga para confirmar.
3-1 para quem?
Santos, lógico.
Tá bom. Um abração pra você. Obrigado.
Ele falou defesa do Santos, né?
Ele
confundiu.
Por falar em palpite, olha, você pode opinar. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, nós estamos anunciando ao longo de toda a programação. O Flávio também falou muito no nosso no Mundo da Bola. Ontem nós falamos várias vezes.
É, o Aluísio também falou bastante do nosso ouvido.
Nos orientando. Olha, aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que é que você pensa. E é fácil de interagir. Você entra em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo OpinaPan para iOS ou Android. E comece a dar a sua opinião sobre política. Tem várias perguntas lá. Sobre política, economia, comportamento, futebol. São várias enquetes que a Jovem Pan faz. E é a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan. Esse é o espaço que a Jovem Pan abre para você. O aplicativo que valoriza a sua opinião. E essa é a pergunta. Já desde agora estamos fazendo, não sei se o Fausto colocou lá, Santos ou Audax? Participe até às 16 horas do próximo domingo, aí nós vamos falar. Olha, tanto
Fausto percentual... colocou empate.
É, não.
Não, o Fausto tem heterônimo.
Empate, 2-2.
Santos ou Audax? Essa é a pergunta. Participe até às 16 horas de domingo. Você vai gastar um minutinho para se inscrever e depois ter acesso a todas as enquetes do Opina Pan.
É só... Quem se inscreveu na semana passada,
já
não
tá,
precisa mais.
Já está inscrito, não precisa, é só pumba, opinar. E é muito legal porque a gente sente o pulso, na medida que o tempo vai passando, sentindo o pulso. Faça como fez o Fausto, que deu o resultado para quem que ele deu?
Empate.
Isso.
Põe a lápis.
Empate sem gols. Né? Empate sem gols, na opinião do nosso Fausto Favara, que tem acertado muito ultimamente. Este é o Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você, atendendo os ouvintes da Pan. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Paulo, taxista.
Ô, Paulo, onde você tá?
Eu tô trabalhando, meu querido.
Mas onde é que você tá?
Eu tô na Faria Lima.
Faria Lima, tá parado? Exato. Tá parado, ouvindo? Você tá nos acompanhando pelo aplicativo, pelo rádio? Como é que você nos acompanha?
Pelo rádio.
Pelo rádio.
Tô parado, consegui a ligação, parei o carro.
Bacana.
Pra evitar multa.
É bom, a multa tá cara. E você torce pra quem?
Eu torço para o Santos Futebol Clube.
Opa, seu time tá na final, joga na Vila, domingo, queremos ouvi-lo.
Tá na final, mas eu não estou confiante, Vanderlei.
Você acha que...
Eu não estou confiante, sabe por quê, Vanderlei?
Por quê?
Porque parece que banana tá comendo macaco. time grande, time do Santos, time grande, dando estourão, saindo de goleiro dando estourão pra frente, back dando estourão, e o time pequeno saindo jogando. Então banana tá comendo macaco, meu amigo. Eu não tenho confiança nenhuma nesse time. E mais uma ressalvazinha. O Dorival Júnior, com todo respeito, é técnico para Campeonato Paulista. Nada mais do que isso. Um abraço. Gostaria da opinião de vocês.
Obrigado. Vocês ouviram? Todos ouviram. Bruno, queremos começar com você.
Ah, o Dorival é bom técnico. Acho que é um dos melhores que temos aqui no Brasil. E eu não acho que o Santos ele saia com chutão, não. Ao contrário, o Santos, a ideia de jogo esse ano é tentar sair tocando com o Renato.
Ontem chutou um pouquinho, né?
Ontem sim. Que era um jogo com um adversário que aperta muito.
O Audax
também, em alguns momentos, teve que fazer. Então, a ideia de jogo do Santos não é sair com bola longa, não. Durante todo o campeonato, sai tocando, principalmente com o Renato, iniciando a saída de bola.
O que você acha do que disse o professor, o taxista, nossos ouvintes, que está na Faria Lima, aqui em São Paulo? Vampeta.
Não, em relação a Campeonato Brasileiro mesmo, do ano passado, o Dorival, o Santos manteve uma regularidade dentro de casa, ganhando de todo mundo, mas fora de casa foi...
Triste.
Foi duro, viu? Eu acho que só ganhou do Avaí ou foi?
Do Cruzeiro só.
Do Cruzeiro só. Só um jogo. Aí.
Ele chegou depois, não foi?
Não, mas ele pegou uma sequência. Pegou uma sequência muito boa, mais de 19 jogos.
É verdade.
Então, ficou irregular mesmo no Campeonato Brasileiro.
Agora, antes de atender o ouvinte, chega pergunta pelas nossas redes sociais. O Fausto pode abrir também o nosso YouTube, nosso canal.
Está aberto aqui.
Vamos até repetir, jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Nós temos o canal no YouTube, você se inscreve, é avisado antes do começo do programa. Você pode começar a mandar mensagens lá, conversar com quem interage. É muito legal, estamos no YouTube ao vivo para você. jp.com.br/esportejp. E a mensagem é: poxa vida, esse negócio do Palmeiras, presidente Vampeta, ter contratado o Tietê. E ontem o Flávio conversou com o Alexandre Matos, ele disse: olha, quero só deixar muito claro, fizemos tudo certinho, como determina a norma da CBF. Falamos por escrito, falei com o Vampeta sobre o Tietê. Agora, a notícia transpirou. A gente lamenta, mas a gente fez tudo certinho. É isso, Vampeta?
Isso. Tudo certo mesmo. Podia ter feito até em janeiro, com 6 meses antes você pode assinar o contrato. O Tietchan termina o contrato agora em maio. E quando houve aquele problema dentro do campo, Vanderlei, é que como o seu Mário, o proprietário do Audax, ele tem 71 anos, ele entrou gesticulando, ele tem uma dificuldade de caminhar, entrou gesticulando. Foi em relação a falar para os caras que estavam jogando uma final, não é nada de contra a ida do Tietê ou de qualquer outro atleta para um clube maior. Ele entrou gesticulando, falando, porque houve aquela situação do Rui Rei em 77, né?
77.
Ele foi mais isso que ele falou. Aí quando falaram, problema, né? Que ele falou problema na Dinâmica, ele falou, tá tudo em dias, joguem as finais e depois vocês vão, porque vocês estão numa final de Campeonato Paulista e o Rui Rei sofreu. Depois dessa final de 77,
ficou marcado
até hoje. E aí já pensou se o Tietchan tá no Santos? Ele vai pro Santos e erra esse passe. Ele acertou o passe. Uhum. No primeiro gol ninguém comentou.
Claro, mas
comentou
comenta
o erro.
Mas então foi mais normal, isso. Que não foi normal foi essa.
Que o seu Mário fala que ele é ponte pretano. Todo mundo sabe, o apelido dele é mais no Ponte Preta. E ele fala que o Rui Rei está isento de qualquer coisa.
É
que o Corinthians já estava próximo de ganhar aquele título.
Um coração grande no seu Mário mesmo.
Entendeu? Aí ele falando.
Não tinha nada a ver mesmo.
Ele entrou. Ele entrou
loucura. Mas você sabe que
não,
essa
ele entrou para falar isso. Vocês estão negociando, não anuncia. Agora que estão jogando uma final, que pode acontecer o que aconteceu
mas, com o Vanderlei. Mas você acha, o Vanderlei, sabe que eu acho que essa transparência a gente até falou aqui no programa?
Legal,
no caso do Guardiola, já está ajeitado com o Manchester City, pode até enfrentar o Guardiola, eu acho legal isso.
Mas é questão de cultura, aqui no Brasil é totalmente diferente.
Eu acho que pode acabar isso, né, Vampeta?
Aqui não é igual na Europa, nem a pau, muitas coisas querem copiar, mas é diferente. Jogador na Europa, jogador na Europa chega no intervalo do jogo, ele acende o cigarro e fuma. Na frente do treinador. Faz isso aqui no Brasil. Ah, então vamos seguir lá.
Na Alemanha toma cerveja antes do jogo.
Agora não mais.
Toma.
É.
Não tem concentração.
Às vezes eu acho que.
Você viu que o Vanderlei foi lá botar o Real Madrid pra concentrar? Os caras foram aqui, não.
Então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta pra você. Claro que você não sabe.
O Palmeiras não agiu errado de forma nenhuma.
Então, claro que você não sabe os números, né? Porque ou você sabe, mas você pode se reservar, não
comentar. Eu sei que resolveu os problemas do Tietchan.
Então, mas o que eu queria perguntar para você é o seguinte: o peso, a importância do Palmeiras hoje é maior do que do Audax, né? Vai para uma instituição mais badalada, mais importante, histórica, né? Tem 100 anos de história, tudo isso a gente sabe. Agora, financeiramente, a diferença é, tipo assim...
Um absurdo.
É um absurdo.
Ele ganha 12 no Audax. Foi pro Palmeiras ganhando 100. Contrato de 3 anos, ele ganhou 600 quilos de alcatra de O passe é dele.
E vai jogar seriado
brasileiro. E agora a pergunta...
Resolve a vida dele.
Agora a pergunta, 3 anos já resolveu.
Deus que ajude.
Agora a pergunta. Eu sou obrigado a perguntar isso, porque ele tem que perguntar esse negócio. Nenhuma chance... por exemplo, do Audax equiparar isso.
Tá louco? Não, só... não, chance o homem tem.
Não, não.
Pra comprar o Palmeiras.
Caixa ele tem.
Pra comprar. Pra só comprar o extrato que você tirar do banco aí já paga tudo.
Não, porque muita gente pode pensar.
É 2,30 pra tirar o extrato.
Mas muita gente pode pensar.
Tem um negócio de cesta completa, meu Deus, o que é aquilo?
Vampeta, muita gente pode perguntar, que pode achar que o Tietê não deu chance.
Pra uma negociação.
Claro, eu tô... a pergunta é muito fria. Não deu chance ao patrão atual, ao Aldax.
Mas não tem como.
Então tá a resposta aí. Não deu chance, porque não teria a menor chance ou a menor possibilidade.
E o Alexandre Matos falou, ele falou comigo, me ligou mesmo. E a lei da FIFA, você pode assinar um contrato, um pré-contrato, 6 meses antes. Quer dizer, o do Tietchan, se quisesse assinar em janeiro, já teria assinado, não teria.
E além da grana, tem a divisão. O Dax vai jogar a Série D. Se ele quer jogar a Série A,
sabe que ele falou? Ele falou assim, é engraçado. Ele falou assim, engraçado, os caras pegam no pé do Palmeiras e no meu pé. Porque tem um monte de cara que já fechou por baixo do pano. Por baixo do pano não anunciado.
O Corinthians tem dois fechados.
Ele fala assim, ó. Ele fala, fechado, Corinthians, o Paulo fechado, não anunciou. Ele fala assim, ó, fecharam, não avisaram o Aldax, fecharam por baixo do pano. Eu que avisei e estão enchendo o meu saco. Ele falou isso. Ele falou, fecharam por baixo do pano.
Mas é verdade.
E então, pegaram no pé. Os caras que fecharam por baixo do pano, ninguém falou nada. É verdade.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Rogério.
De onde, Rogério?
Duralvim.
E torce para quem, Rogério?
Santos.
Para o Santos, qual é a sua mensagem? Como é que você está nos acompanhando? Pelo rádio?
Pelo rádio.
Pelo rádio. E qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, a mensagem é o seguinte. Eu gosto muito do programa de vocês, eu ouço todos os dias. E eu queria que vocês me passassem pelo rádio as condições do Lucas Lima, se ele pode jogar ou não. E eu acredito que o Santos deva jogar, ganhar, mas vai ser difícil.
Legal, vou perguntar para o Flávio, que examinou de perto, tocando no tornozelo do Lucas Lima. Flávio Prado.
O Lucas Lima tá fazendo o exame agora, eu espero que daqui a pouquinho a gente possa ter uma informação, mas pelo menos eu mandei um... O WhatsApp vai ser caçado daqui a uma hora. Eu espero que antes dele ser caçado, eu consiga ter a informação exata do resultado.
Caçado só para dar essa informação.
Isso é uma coisa ridícula, né? É. Mas eu espero que ter a informação exata do resultado da radiografia antes do WhatsApp ser caçado e antes do final do programa, aí a gente passa aqui.
Vai ter o que com o WhatsApp?
Vai ser caçado bloqueado. Às 2 da tarde.
Vai ser bloqueado.
Isso
é complicado.
Mas eu espero até as 2 horas.
Eu vou entrar com recurso agora.
O Carlos já me falou que vai voltar rapidinho, porque o país.
É muita frescura.
O país para reclamando.
Esse cara tá falando lá em Largato, tá inventando isso, né?
Boa tarde.
Boa tarde,
quem fala?
Marcos do Brás.
Marcos do Brás.
São Paulino.
São Paulino. Como é que você está nos acompanhando, Marcos? Como é que você está
discutindo quanto à mudança do ambiente no São Paulo? Eu não consegui falar contigo sobre o pintado. E ontem, no programa de vocês, o Edmilson voltou a frisar. Será que o Milton não estava cansado, não estava com problema lá dentro?
Eu não sei se estava, eu acho que não estava, cansado não estava. O que eu acho, eu acompanhei de perto lá para o Edmilson, ele falou várias vezes e tal, e a gente fica analisando o que as pessoas falam, depois começa a pensar a respeito. Eu acho que o Edmilson, que é um cara bacana, um cara que entende de futebol, entende de gestão, eu acho que ontem no programa ele supervalorizou a presença do pintado, que pode ser importante, pode ser, sem dúvida, ajuda. Todo cara que é contratado é para contribuir, é para ajudar. Mas aquilo que ele falou tanto como se todos os problemas do São Paulo tivessem sido resolvidos com a chegada do pintado. É o cara que conversa.
Não resolvia nem quando jogava.
Então, nada, eu acho até que ele está, vou repetir, que ele está contribuindo, mas não no patamar que foi colocado ontem no programa, na mesa redonda que o Flávio apresenta lá. Então, só isso. Eu acho que o pintado é importante, mas não com aquele peso.
Quer dizer, agora, há uma diferença aí, né, Vanderlei? O pintado, ele foi contratado pela diretoria e lhe deram condição de trabalhar. E o Milton estava sendo boicotado pela diretoria.
Mas que condição de trabalho? Ele não treina,
o time. Não. Assim, seja lá o que ele estiver fazendo, ele está tendo condição de trabalhar. E o Milton estava sendo boicotado. Mas, é diferente.
Mas não pode.
Mas seja o que... Não. Eu acho que também nessa proporção há um exagero considerável. Agora, o Milton estava sendo boicotado. O Milton estava lá sendo colocado para não fazer nada. E o pintado está sendo colocado, seja qual for a contribuição, 5%, 10%, 1%, ou 20%, ou 50%. Entendi. Mas o pintado está trabalhando, o outro não podia trabalhar. É isso.
do YouTube
claro,
aqui?
Claro, por favor,
Fausto Santos
Favara.
Passa fácil, se fora da Vila o Aldax não foi melhor, na Vila é que não vai ser. O Aldax, 3 anos com o mesmo técnico, um projeto de trabalho, e fez o Corinthians sambar, deu um chocolate no tricolor e deu um calorão no Santos. Velho Vamp será presidente do Timão, daremos 1000 alcatras e uma peteca.
E o nome dos caras?
José Souza, Nilson Lima e Humor.
Só dá o nome dos caras.
Aí, ó, humor. Você quer que eu leia aqui, ó? Vídeos humor.
Vocês escreveram aqui, ó. Nilson Lima.
Então, tá aqui, ó.
Se não tem nome, não lê.
É o xarope mesmo. Você quer ler, lê aqui, ó. Você tá do lado aqui, ó. Só você lê.
Dá-lhe paciência.
Então você lê aqui, ó.
Sobre o pintado.
Chato pra caramba.
Ele,
tá,
né? ele viajou sexta-feira pro México pra acompanhar a derrota do México e a eliminação no campeonato local. O técnico Cardoso pediu demissão nessa história toda. Não viu nada de diferente pro jogo de quarta-feira, né? Porque eu tô louco depois de ter tomado de 4. Não precisava nem ter viajado para acompanhar o campeonato mexicano.
Ele conhece bem o México. Trabalhou lá.
Sim, claro.
Trabalhou lá.
O Pintado tá junto com a comissão técnica agora, Vanderlei. Algo que não permitiam ao Milton. Ele era uma carta fora do baralho. Desde a gestão Carlos Miguel Aydar. Não queriam mais o Milton. Estavam apenas achando uma forma de tirá-lo da jogada. E encontraram essa forma agora recente, por isso aconteceu a demissão. Não queriam mais o Milton. O Osório colocou o Milton ao seu lado porque foi uma pessoa importante, mostrou o clube, mostrou o jogador.
Um Cicerone.
Apresentou quem era tal, esse joga em tal posição. E o Osório, sabe, o santo dos dois bateu, entendeu? A personalidade encaixou, o Milton levava o Osório pra jantar, apresentou a cidade pra ele e tal.
Não
e os dois...
o Milton, hein?
Os dois se deram bem, por isso que a relação ficou, porque já era para o Milton ter dançado antes, se dependesse só da diretoria. Posso dar duas informações?
Não, e o Osório começou a ser fritado também por isso, porque era amigo do Milton.
As suas informações vão gerar algum tipo de comentário no nosso Esporte em Discussão. Impressionante o que vocês falam, né? Vocês não param de falar nem no intervalo. Poupem! Mas não, falam.
Mas são vários assuntos.
Não fica no intervalo.
E aquele negócio. Ah, o nego tá falando a mão na boca aqui, sim.
Posso falar um negocinho lá?
Por favor. Márcio Espíbulo tem duas informações.
É, coisa importante, ó.
Você viu que eu.
Até desse negócio, meu filho. Tá vibrando,
você viu
esse negócio?
Você viu?
Isso é verdade.
Você viu?
Mala, hein?
Você viu que
mala, hein?
Valorizando a sua participação.
Se for
notícia fraca,
é que vai bloquear o WhatsApp.
Tá olhando o quê? Perdeu uma coisa.
Se coisa fraca,
parem as máquinas.
Mais uma valorizada.
Parem as máquinas.
Que maravilha, hein?
Por que não me responde, hein?
Oh, mas ali tá do Senna. Do Senna tá lá também, ó.
Juliana Paz.
Vou tomar banho aqui, beijão.
Olha,
não é
batazinha agora.
Juliana Paz, Vanderlei.
O meu já bloqueou
aqui,
você tem. É que é excesso de mulheres.
Você tem o telefone todas elas.
Todas? Se quiser, eu passo pra você.
A Nicole pra ele, ó.
Não, a Nicole é tudo. A Nicole eu peguei com o Senna.
Parabéns, parabéns. Atenção, Márcio Espípulo.
Sai pra lá, Gé, quase a resposta. O Vanderlei,
esquece mãe, da botina.
Não, o São Paulo.
Perdão. Olha lá. Tomara que venha.
Se for porcaria.
O São Paulo tem encontrado dificuldade para renovar com o Ganso.
Não me diga.
Né?
Certo.
Tem encontrado dificuldade para renovar com o Ganso. Tá jogando bem e tal, voltou para a seleção. Voltou não, né? Foi chamado. Pode ser que dance na acho que vai dançar nesse corte que o Dunga vai fazer. Acho que ele não será nessa lista fixa, mas acho que ele não vai ser. Então, São Paulo já se mexe para encontrar alternativas.
Sim.
Everton Ribeiro foi procurado, está no Emirados Árabes. E a outra informação.
Essa é boa. Essa é
Maurício Ramos.
Quem?
Maurício Ramos, ex-Palmeiras. Sempre muito elogiado pelo Mauro Betti. Inclusive defendido para jogar na seleção brasileira.
Não.
Também está nos Emirados Árabes, 31 anos. Também.
Então vem pacote.
É outro que...
Não,
vem
pacote. É, o zagueiro?
É.
Tá no Vitória, não? Tá no Vitória, campeão baiano.
Vitor Ramos.
Presta atenção, Charles.
Maurício Ramos. Jogou no Palmeiras também, pô.
Atenção.
Maurício Ramos.
Vai, continua.
O Vitor Ramos tá melhor.
São Paulo de olho nesses dois jogadores. Então... A coisa com o Ganso tá enroscada mesmo, hein?
A coisa com o Ganso.
É, porque já tá procurando...
Onde iria, Ganso?
Caberia em qualquer time da Europa.
O empresário
tirando
o
Barcelona.
Falando sério, vai.
Ah, que é bom, Fábio.
O empresário tá tentando encaixar em algum lugar. O contrato
que
acaba
é
no meio de 2017.
Botar na Europa, Pato ou Ganso?
Agora é a hora, né, Flávio? Não,
tá jogando bem, né? 2017.
É, agora é a hora, né?
Mais fácil.
Tá tentando,
pode
sair
nesse
dia.
É o momento mesmo, tem que aproveitar.
Nessa próxima. Eu acho que sai.
Ele, Lucas Lima, enfim, tem um pelotão aí, né?
Os dois melhores meias no momento hoje podem ir embora do futebol brasileiro. São titulares absolutos, né, Vanderlei? Diferentemente de James Rodríguez.
O Ramos está de saída do Real, hein? Vai sair.
Sim. Outro time grande, pô.
É, tá no banco,
não
né?
Não sei. Não time joga? Grande na Europa tem três.
O custo-benefício é péssimo.
Real, Barcelona e Bahia.
A mulher não
o
quer
resto
mais...
é...
O Paris Saint-Germain é fraquinho.
A mulher não quer mais o James Rodríguez.
Não chega a lugar nenhum.
A mulher não quer mais o James Rodríguez.
É. Mulher não quer?
Não.
Tá. Vou falar pra você.
Tá no banco.
Então tem gente jogando lá, porque ela é ótima.
Banco do Real Madrid, é banco do Real Madrid fraco.
Ué, mas não é titular.
Vou atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Alô.
Quem fala?
Henrique de São Carlos.
Henrique de São Carlos, como é que você nos acompanha em São Carlos, Henrique?
Tô pela internet.
Pela internet, bacana. E você torce para quem?
Eu, São Paulo.
Pro São Paulo, e qual é a sua mensagem, Henrique?
Ah, não, parabenizar vocês aí pelo programa. E o São Paulo, eu acho o seguinte, no México não vai ser fácil, mas assim, é pela altitude e tudo, mas vai aquela retranca de sempre. E parabenizar a Jovem Pan, porque eu sou Jovem Pan desde a época de Estevam San Girardi no show do rádio.
Obrigado. E nós todos da Jovem Pan agradecemos a sua fidelidade. Continue ao nosso lado. É bom ter você ao nosso lado, você e tantos milhares e milhares de ouvintes que nos acompanham. Das mais diversas maneiras. Pela nossa rede Jovem Pan News, você nos acompanha pela internet, você nos acompanha mandando a sua mensagem, assiste os nossos programas, é muito bom ter você com uma grande audiência, nós ficamos muito felizes com os números atuais, todos nós muito felizes com a grande audiência da Jovem Pan em toda a sua programação. Muito legal. Vamos então para mais um ouvinte da Pan. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Alex da Penha.
Alex da Penha. Como é que você nos acompanha, Alex?
Pela AM620.
Bacana. E você torce para quem?
Corinthians.
Pro Corinthians. Tá pertinho, Zona Leste.
Aqui Zona Leste. Tô aqui.
Olha pelo muro, vê aquela...
Perto do Itaquerão. Bonito.
Não, Arena Corinthians. Não tô perto do Itaquerão, não.
Ué, mas até...
Nem Itaquera,
até...
lá é Vila Carmosina.
É verdade. Isso também é verdade. Vila Carmosina. E tem mais... E o Corinthians preocupado com isso, registrou também o nome Itaquerão. Mas é verdade, não estou brincando. Não.
Para com isso.
Não, é verdade. É informação isso. Ele registrou Arena do Povo, Arena Fiel, Arena Corinthians e Itaquerão. Os quatro nomes, porque sabe que as pessoas...
Eu gosto de Itaquerão.
O Corinthians se preservou.
Lampeta, como é que chama?
Mas isso posto, qual é a sua mensagem?
Eu quero fazer uma pergunta aí pro Mauro Betti.
Ele tá ouvindo.
Ele que conhece bastante de estatística, de números. É o numerólogo da Rádio Jovem Pan.
Certo.
Por que o Corinthians só ganha campeonato paulista em anos ímpares? De 77 pra cá foram 10 em anos ímpares, em 82 somente, 88 com gol do Viola sem querer. Por que, Mauro Betti?
Ele vai responder, mas tem alguém batendo alguma coisa aí perto de você?
Tem uma reforma aqui.
A reforma? Na sua casa?
Na minha casa.
Na sua casa. É o pedreiro, né?
É.
Dá um abração no pedreiro.
Um abraço pra vocês também.
O cara nem na hora do almoço para. Você precisa aumentar o salário dele.
Não, com certeza. Será bem remunerado.
Mas olha, grande questão que eu nunca tinha prestado atenção.
Já vale um post no blog.
Apenas como informação. Seria quase isso, com a diferença que a minha cabeça é mais torta que isso. É mais pontiagudo. Eu acho que eu apanhava com barra de ferro.
É montagem.
Não é muito longe. Na montagem eu tirei a minha cabeça agora. Isso é mais ou menos a realidade. Mas a minha cabeça é mais angulosa. Parece um conehead.
Você piorou muito.
Não tem resposta pra ele, né?
Não, ele não dá. Confesso que nunca não tinha parado pra pensar.
Tem mais
um. Impressionante, tudo que o Corinthians ganhou.
Mais um texto, já dá pra fazer mais um texto.
Não, chega, já fiz um monte.
Tá bom. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Marcelo, Vila Olímpia.
Marcelo, como é que você nos acompanha?
Pela 620 AM.
E torce pra quem?
Sou santista.
E qual é a sua mensagem, santista?
Não, eu quero dizer o seguinte, que... Deixa eu aqui.
É isso, tá vendo? Ouvinte ensaiado.
Viu, Nilson?
Pode falar.
Não, eu quero dizer o seguinte, que o jogo de domingo... foi um jogaço, foi um jogo muito bom.
Verdade.
Só que, na minha opinião, eu acredito que duas pessoas deixaram um pouquinho só a desejar. O Vitor Bueno, que muito preciosíssimo para chutar a bola no gol, e o Gabigol, que ora ele estava displicente, ora muito afoito, e perdeu a chance de gol.
Vitor Bueno e Gabigol. Alguém concorda? Discorda?
A gente até votou. É, vocês votaram no pior em campo. Eu acho que o Vitor Bueno, né?
Mas o Vitor Bueno.
O Gabigol jogou bem. Ah, mas ele escolheu jogadas erradas no último passe.
Mas tudo bem. Mas aí é garoto, né? Isso aqui é. O cara quer fazer o gol. É difícil você... Aquela bola do Ricardo Oliveira, ele poderia passar pro Ricardo ou bater em gol. É difícil pro cara que tem a chance de fazer o gol.
E ele sabe fazer.
Então, ele não chutar em gol é difícil pro atacante.
Mas teve duas jogadas pelas beiradas no primeiro tempo, ele podia ter feito coisa melhor.
Então, mas é difícil pro atacante
passar. Mas ele jogou bem, sim.
O Vitor Bueno, eu acho que ele jogou menos do que pode.
Ele parecia que estava com uma maleita, não chegava na bola.
Acontece, até pelo noviciado, primeira final dele importante, poderia ter jogado mais. Mas
é garoto, né? É o cara que sai com aquela namorada bonita pela primeira vez. Não é, Fausto?
Mas o Gabigol no primeiro tempo foi o jogador mais perigoso.
É que normal, eu sou acostumado a sair como é bonito.
Exato, exato. Mas a primeira vez, os caras vão tateando.
Você fica impressionado, entendeu?
É.
Batata frita.
É, você olha pra acompanha. Você e fala, meu Deus.
Daí entra babando.
Isso aí é batata frita.
É.
Só pra acompanhar, né, Fausto?
Exatamente.
Alô, boa tarde.
Ela só não sabe.
Por isso que vive unhado.
Beijão de piedade.
Boa tarde.
Alô, Vanderlei.
Quem fala?
É Márcio.
De onde, Márcio?
Márcio Gouveia, sou de São Vicente, mas agora estou aqui em Campinas.
Ué, São Vicente, Campinas? Você está. Você é não nômade, localizado. Você é não localizado.
Não, então. Eu sou de São Vicente, Santista.
Mas você está morando aí? Você está morando ou trabalhando?
Estou a trabalho.
A trabalho. Legal. Você está
nos ouvindo vocês pela 620 AM.
Você está no carro?
Estou no carro.
Tá bom. Figura. Ótimo. E você torce para quem?
Bom jogador, hein?
Torço para o Santos Futebol Clube.
E qual é a sua mensagem?
Bom, primeiro mandar um beijão pra minha filha Stephanie e meu filho Rafael, porque ela tá nos ouvindo agora, ela fala que eu não mando beijo pra ela quando eu falo com vocês.
Uma pergunta. Um beijo. Como é que ela sabia que você ia conseguir a ligação?
Ah, meu amigo.
Feeling!
O problema é feeling. É igual o Nilson.
Ah, muito obrigado, feeling.
Com o Carlinhos.
Você avisou que você tava tentando?
Carlinhos, né? O Carlinhos passou por lá avisar.
Não, ela ouve todo dia.
Ah, qual é a idade da sua filha?
Ela vai fazer aniversário amanhã, rapaz. 27 anos, hein?
Jovem. E nos acompanha, mulher. Bacana, ficamos felizes.
Temos alguém para apresentar pra ela.
Vou fazer uma pergunta.
Falso não. Falso é muito gordinho pra ela. Não quero um genro desse. Olha, só pra avisar os navegantes. Bom, ela é noiva, já.
A moça é noiva. Por favor, vamos começar. Agora, qual é a sua mensagem?
Gostoso.
Não começa com a esculhambação aí, não. Por favor, vai.
Então, qual é a sua mensagem?
Um abraço só, estou feliz. Eu concordo que esse último ouvinte que disse agora aí que o Vitor Bueno e o Gabriel não jogaram bem, também acho que eles poderiam ter dado mais. E agora na Vila Belmiro a gente vai decidir. O Aldax, ele teve a chance dele, o Vanderlei.
Legal. Um abração na família, obrigado pela gentileza e pela ligação. E parabéns, vê se guarda um pedaço de bolo pra nós amanhã.
Eu mando pra onde você via Sedex.
Ah, bacana. Um abração pra você, obrigado.
Via WhatsApp, não adianta. Vai cancelar.
Olha, vou falar o que o Reinaldo Azevedo... Vou falar o que o Reinaldo Azevedo fala durante os pingos dos is.
Reginaldo!
Final de certeza. Reginaldo! Esse é o programa da família brasileira. Que bacana. Luiz Carlos Quartarolo, aqui perguntam como está o caso Iago.
O Iago, a contraprova ficou para ser julgada em Los Angeles na próxima quinta-feira. E quer dizer que ele tem condições de jogo para quarta-feira, né? Então, o Nacional já tinha reclamado do primeiro jogo.
Em cima da tua informação, você conclui e depois eu pergunto para todo mundo. Você colocaria para jogar na quarta?
Ah, eu acho já o Balbuena na frente dele, mas tem aquele negócio do Tite, que é um cara muito justo, aquela coisa toda. O cara tem que ganhar com o tempo mesmo. Mas eu acho que a cabeça do jogador pode ficar meio, sabe, desesperado, inclusive, a contraprova hoje. E a contraprova normalmente confirma a prova. Isso. E a partir daí ele ficaria suspenso por 30 dias.
Mas você colocaria
o departamento médico do Corinthians também.
Você.
Vai ser... Eu não colocaria, colocaria o Balbuena.
E você, Fausto?
É, eu não colocaria também, não.
Ninguém está condenando.
Não, não, não.
Só eu acho que futebolisticamente o Balbuena está bem. Se bem que o Iago jogou muito bem a última partida contra o Aldax. Jogou muito bem.
Mas é melhor que o Balbuena.
O Nacional também.
Se ele estiver bem, a cabeça dele estiver legal, sim.
O Duro está totalmente focado nisso.
Às vezes a gente não tem que entrar na cabeça das pessoas.
Sim.
Porque se você disser para mim que, olha, eu estou totalmente bem, eu quero jogar, eu fico com o pé atrás, porque você vai ser julgado amanhã, você pode ficar 2 anos sem jogar futebol. Não é possível que você tenha tanta frieza que isso não esteja lá no fundinho da sua cabeça. Então, e essa é uma decisão, desculpa, eu estou só colocando,
sim, claro.
Você concorda ou não. Essa é uma decisão, algumas decisões independem do personagem principal.
Eu também acho.
Independem de você. Você pode falar para mim, nunca tive melhor, eu falo assim, até aqui.
Sou inocente, no caso dele.
Sou inocente, bacana. Bruno, não é possível, porque você é um cara normal, você é um menino inteligente, tem cérebro, não é possível que você não esteja pensando que amanhã um cara, mesmo cometendo injustiça,
sim,
vai te arrancar 2 anos da sua profissão e você esteja absolutamente tranquilo. Entendeu o que, sim, eu estou dizendo?
O que sai na quinta é a contraprova, não é? O julgamento é depois na federação.
Mas preventivamente ele é suspenso já há 30
depois
dias.
Depois é julgado na Federação Paulista.
Então, mas se for chumbo do grosso,
sim,
né? Então, e o Mauro? Mauro Betti, colocaria para jogar?
Colocaria o Balbuena para jogar.
Balbuena ou Iago?
Não, Balbuena.
Balbuena.
Balbuena
e o nosso Flávio Prado?
Olha, eu acho que o Corinthians já cometeu um equívoco quando colocou lá no Uruguai. A partir daí...
Mas ele jogou bem lá, viu?
Pois é, a partir daí eu acho que não muda nada. Colocou lá, colocaria aqui.
E o nosso Vampeta, que já esteve lá?
Ah, já jogou lá, não perde ponto. Se tiver com a cabeça boa, quem sabe lidar com isso dia a dia, Tite, pra ver se o cara tá bem ou não.
É hoje na reapresentação.
A preocupação, lógico que há. Já pensou, pô, cair no doping. A qualquer momento eu posso ficar suspenso se não tiver uma defesa justa e pegar aí que nem o Jobson pegou aí.
Claro.
Uma calharada de ano, né?
É, isso aí, entendemos.
O quê?
Entendemos.
Como diria, como diria o Dalai Lama? Como diria o Dalai Lama? Exatamente. Madre Teresa.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde. Desculpe, boa tarde, camisa dela.
Como vai?
Dona Elza do Paraíso.
Dona Elza do Paraíso. Qual é a sua mensagem, Dona Elza?
Eu sou corintiana. Vocês não acham que a cidade...
Ligou na hora certa, hein, Dona Elza?
Vocês não acham que a cidade está triste? Corinthians não estando numa final, amigo? Não sei, fica tudo parado. Eu queria dar um beijo bem carinhoso, mas com respeito no Vampeta.
Opa, Vampeta, Dona Elza.
Ele é nota 10.
Um abraço bem carinhoso.
Obrigado, Dona Elza. Desculpa aí, meu Dona Elza, pelo horário é quem saiu.
Não, mas tá muito triste a cidade, viu?
Tá triste, é verdade.
É, não faz mal.
Um abração, Dona Elza.
Pra vocês também, viu, camisa 10.
Obrigado, um abração pra senhora também.
Ela tá fudida.
Chama a Marli lá. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Fausto, desliga o telefone.
Boa tarde.
Desliga o microfone. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Oscar.
De onde, Oscar?
Ele tá bom da Serra, São Paulo.
Fala, Oscar, qual é a sua mensagem?
Não, só gostaria de fazer uma observação com todo o respeito. Toda vez que o Márcio Espímpolo refere-se ao professor Osório, esse técnico de São Paulo, principalmente agora, ele mencionou
você,
com a amizade aí do Milton Cruz, eu gostaria que ele primeiro mantivesse o respeito a uma pessoa que estava em outro país, sem a família, sem conhecer ninguém, e vem uma pessoa, ajuda com todo o apoio, ou seja, isso é o respeito, é a amizade. Tudo bem, não concorda com o serviço dele, alguma coisa, mas tem que respeitar a amizade, tá? Tem que respeitar a amizade. Boa tarde.
Ele está se referindo a que você fez críticas, ou faz críticas, à amizade entre Osório e Milton Cruz.
Aonde? Eu elogiei.
Então, fala, desculpa, eu elogiei pra ele entender isso.
É, que não prestou atenção.
Ou você não foi
só
muito claro.
Só não é mais amigo que o Flávio Osório.
O Vitor tem sempre razão.
Mais claro do que o Vitor. Falei que
não,
o Milton
estava
o Osório pra jantar e o Osório abraçou, colocou o Milton do lado dele na comissão técnica. Mais claro que isso, impossível.
O Márcio não criticou o cara, não.
Você é traidão.
O Márcio não criticou, não.
Liga de novo e peça desculpa.
Boa tarde.
Não precisa ligar, não.
Boa tarde,
Vitor. Quem é acha? Aplausos pro ouvinte.
Boa!
Aplausos pro ouvinte.
Você é traíra mesmo.
Aplausos pro ouvinte.
Você é traíra mesmo.
Você é traíra muito bem. Boa. Quanto tempo o Vampeta é traíra? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vampeta.
Quem fala?
É o Batista de Osasco.
Ô pai, qual é a sua mensagem?
Eu sou Santista e queria falar uma coisa. O Milton César aqui, durante a semana, com o Santos ganhava os dois jogos. Não ganhou ontem por falta de sorte. E o juiz deixou de dar dois pênaltis, principalmente aquele no zagueiro do Santos, quando ele ia cabecear, que o cara puxou ele pelo pescoço. Aquilo não é pênalti dentro da área?
O ouvinte de Osasco entende que o Santos só não ganhou porque o árbitro não deu dois pênaltis a favor do Santos.
Daqueles pela TV você marca, não conta, é muito difícil. É.
Mas tem um segundo
aí, Vampeta
Sapadão.
Não, um foi de. Tem um pênalti, foi pênalti na televisão, e tem um segundo que o pessoal tá falando que eu não sei que raio de pênalti que é esse. Nem pela televisão.
Nunca vi. O que eu vi pela TV foi o que o Gustavo Henrique foi agarrado. Mas é lance de TV mesmo.
Ele mesmo reclama.
E tem um segundo que eu
não sei. O outro não sei qual é.
Empurrou mesmo.
Olha, podem me xingar, mas eu achei a arbitragem
muito
primorosa.
Boa. Mas, enfim, de televisão não dá pra
primorosa.
Flávio Rodrigues de Souza, né?
Parabéns.
Bons árbitros da nova sala.
Você teve um grupo de pacote?
Foi bacana.
Não,
é o Vampeta Sapadão.
Em discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Quando eu falo que precisa explicar direitinho para a gente não gerar dupla interpretação, essa coisa, tu tá vendo, Márcio? Olha, o Éder Luiz mandou uma mensagem que não é o narrador, que não é o nosso companheiro. Mandou uma mensagem, ele é de Uberlândia. Ele diz o seguinte: olha, eu quero fazer um protesto porque tem uma conterrânea minha aqui que participa do programa, ligou para aí, de Uberlândia. E aí quando ela entra, ela conseguiu umas duas ou três vezes. Ótimo, né? Obrigado pelo carinho. Alguém brinca dizendo, falando, né, cadê o pão de queijo e tal? E ele acha que é uma brincadeira desrespeitosa, porque, afinal de contas, todo mundo come pão de queijo também. É verdade que é uma delícia em São Paulo. Então, você se incomodou pela sua amiga. Então, fique tranquilo. Nós em nenhum momento fazemos alguma coisa aqui para desrespeitar, minimizar, humilhar. Nós brincamos. Brincamos e as pessoas que participam, felizmente, o programa está há muito tempo no ar, entram com bom humor.
Muito melinho,
é uma troca
também.
De brincadeiras.
Mas é muito legal.
É um absurdo.
Então, muito obrigado.
Eu adoro o protesto.
Por exemplo,
me chamaram de gordinho.
O nosso querido Fausto foi chamado de gordinho. Ele não está gordinho.
Isso é brincadeira.
Porque a câmera emagrece.
Não, aumenta.
Ele está um xixado.
Vanderlei,
eu estava no Japão cobrindo Corinthians. Tinha uma japonesa lá que recepcionava o time, linda, maravilhosa. E aí todo mundo querendo chegar perto da moça, né? O pessoal da imprensa, jogador. Aí pergunta assim: o que você gosta do Brasil? Ela morou em Belo Horizonte. Fala: pão de queixo.
É uma delícia.
Pão de queixo.
Diga, Mauro, você tinha
lá, nosso português no índice olímpico. Mergulho com isso.
Fausto Favara, no papel de Fábio Bola.
Esse foi só no início dos treinamentos.
Exatamente.
Agora
já tá bem.
Agora ele tá legal.
Que tem de pão de queijo,
boa tarde.
Embaixo da
não, o que tem de... Boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Arnaldo Ribeiro, da Vila Califórnia.
Fala, Arnaldo.
Olha, o Vanderlei.
Tô ouvindo, Arnaldo.
Eu queria dar uma opinião e, ao mesmo tempo, uma pergunta.
Pois não.
Olha, eu assisti o jogo ontem todo. E depois ouvi as opiniões aí, né, do jogo do Santos e o Rodar. Eu não achei que o Xexê foi o pior em campo, na minha opinião. E aí ele ganhou com o pior. Aí eu fico pensando, a minha pergunta é, será que já estão cornetando porque ele vai pro Palmeiras? Como sempre, jogadores que vão pro Palmeiras são contestados. A minha pergunta é essa daí. Valeu, Vanderlei.
Valeu. Eu não votei no Tietchan.
Mas eu votei.
Campo. Luiz eu achou votei. Que...
Mais um melindroso. Mas a verdade é a seguinte. Entre Camacho, Bruno Paulo e Tietchan, Palmeiras pegou o pior dos três.
Eu acho que o Tietchan...
O Bruno Paulo já esteve lá.
E foi mal.
Bem, jogou um jogo, coitado.
Ei, Bruno, o Tietchan não tem jogado
bem. E antes da votação, Vanderlei, a gente até brincou. É difícil no jogo desse.
Também acho que ele é o pior dos três.
Jogou... Ele só errou o passe ontem.
Não, gente, só ontem, ele tem jogado bem.
Tem jogado bem.
A gente brincou,
ele
tem
jogado.
Fez um golaço contra o Corinthians.
Eu
votei
o passe contra ele. Eu adoro encher o saco.
Eu acho que não foi passe,
eu acho que o fato dele ter ido para o Palmeiras ajudou no meu voto, sim. E quer
isso
saber,
eu imagino.
Sabe o que eu penso do... Eu, inclusive, pensei muito no Mauro. Falei, vou encher o saco do Mauro. Agora é o seguinte, sabe o que eu penso, jogador do Audax? Todos. Já falei, peça de quebra-cabeça. Eu não compraria nenhum jogador do Audax. Eu acho que quem comprar vai quebrar a cara.
Tem que comprar
eles
o time inteiro, né?
Parte de um quebra-cabeça. Eu não compraria nenhum jogador do Audax. Acho que não tem nenhum jogador importante. Nenhum vai funcionar em peça quebrada. Tietchan jogou na Ponte, eu nem lembrava. Ele era Danilo. Nenhum jogador. Lembrava, o Bruno Paulo
jogou no Palmeiras,
o Camacho jogou no Botafogo. Flamengo. Eu acho que não tem nenhum jogador ali que é grande coisa.
Eu acho que é uma análise.
Eu sou mais o presidente.
Eu compraria o presidente.
Eu acho que não tem nenhum jogador. Nenhum jogador ali que vale. Esses números. Esses números do Tietchan aí, isso aí pra mim é puro nada.
Sabe onde os caras jogam a posição que tá comprando, hein?
Isso aí pra mim é tiro no pé. Eu jamais faria isso. Mas aí, como o Vítor ficou bravo, ainda sendo no Palmeiras,
O time deu certo, tá dando certo, joga direitinho. O time deu certo, tá jogando direitinho. E individualmente, os jogadores mostraram qualidade. Eles estão sendo comprados
por isso. Fazem parte de um pacote.
Você não pode comprar o Messi. Traz o Messi.
Não, mas Vanderlei, hoje é o jogo coletivo.
Mas se você olhar no Santos, dá pra você contratar o Gabriel individualmente. Dá pra você contratar o Lucas Lima individualmente. Dá pra você contratar o Gustavo Henrique.
Mas é diferente. É diferente. No caso do Audax, é coletivo. Eu acho que ali o Audax foi o que contratava o Fernando Diniz, o seu Mário e o Vampeta.
Você contratar o time inteiro.
Boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Como está? Aqui é Luiz Augusto, Santo Amaro.
Pois não, Luiz. Pois não. Qual é a sua mensagem?
Eu acho que é uma crítica pesada em cima do Tietchan pela falha. Não acho que ele merece. Se nós lembrarmos do nosso querido, famoso Paulinho Cerezo, que acabou com a seleção brasileira com a mesma jogada, e ele não deixou de ser o grande Toninho Cerezo por causa disso. Eu acho que ele... O Tietchan não merece essas críticas que estão sendo feitas a ele por uma falha.
Eu também concordo, mas de qualquer maneira respeito também quem critica.
Foi um voto no jogador. Quem foi o pior? O Tietchan, por causa daquele lance. Como no outro jogo, ele foi o melhor.
É difícil escolher o pior, é o menos melhor. Foi um lance crucial.
Ele foi no outro jogo o melhor e nesse jogo o pior. Agora,
vamos pensar um pouquinho. Foi um lance crucial. Né? Ele não deu a bola pro cara na pequena área. Ele deu quase no meio-campo. Falhou a marcação, tava muito longe. Cara,
o gol do Audax também houve falha do Santos.
Gente, e passou a bola pro Tietchan. Se houve falha do Santos, por que não foi votado?
Eu não critico o Gustavo Henrique. Mas
por que
eu teria votado no Gustavo Henrique? Essa bola que o Tietchan meteu na área não era pro Mike. O Mike se intrometeu. A bola era pro Ítalo.
Mas sabe que não é isso?
Você tem que justificar de alguma maneira esse voto aí.
Votar em alguém, não tem?
É lógico.
Então, mas. Veja, quem defende ataca.
Mas aí eu votei porque ele foi comprado pelo Palmeiras.
Corta o Flávio.
Aí é corneta.
Alô,
né?
Boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Renato.
Renato de onde, Renato?
De Ipiranga.
Ipiranga. E torce pra quem, Renato?
Eu sou corintiano, graças
a Deus. Seu time só tá sentado no sofá, vendo esse salseiro todo, final de Campeonato Paulista. Tá. Queremos ouvi-lo.
Tá nada, tá trabalhando. Tite não deixa ninguém parado, não.
Professor Tite é demais, né?
Eu fico pensando, Vanderlei, pô, eu fico meia hora aqui com o calo no dedo, liga, quando eu consigo o Márcio Espinho fica enrolando, corta o Márcio.
Com prazer.
Chega de cortar o Nilson.
O Nilson não tá aqui hoje, né?
É.
Senão eu cortaria.
Ó, mas vai dar Audax em Santos, viu?
Audax. É a torcida do Corinthians, né?
É a torcida do Corinthians.
Vampeta, você viu como cresceu a torcida do Audax?
Ah, só
a massa corintiana torce
do Audax. Para, foi uma galera chegando.
Você boicotou ele, hein?
Você boicotou o Taiguara.
Eu tô te estranhando, hein, cara?
Foi muito engraçado.
Era Núbia de Oliveira antes e tal, agora Taiguara.
Muito engraçado, porque...
Nem a El, que maravilha foi, viu?
O Vampeta fez aquilo que alguns faziam no passado, a gente deu muitos exemplos aqui. O Flávio vai lembrar de alguém que faz isso. Aliás, o Flávio Prado já fez isso. ele convidou todo mundo pro aniversário dele, foi todo mundo e ele não apareceu. O Vampeta fez a mesma coisa, convidou todo mundo pro camarote dele e não foi, ficou na.
Não, mas o pior, Vanderlei, é ele mandando todo mundo pro camarote. O camarote do Vampeta deve ter uns 5 mil lugares, porque o que ele chegava de cara.
Deu uma confusão lá.
E aí o Vampetinha ligava assim: pô, mas tá cheio aqui, tá, vai pondo.
Joga lá na arquibancada, né?
Mas ele percebeu que a defesa...
O Fred Júnior disse assim, Vanderlei, a Miss Aldax e a Miss Osasco, ambas estão no camarote do Vampeta.
E a Miss Sorocaba estava lá, Vanderlei? A Miss Sorocaba, a bela Miss Sorocaba estava lá.
Ela perdeu a enxada na tudo
isso. Se você... Ai, meu Deus.
Ela perdeu a enxada.
E a Miss Bumbum, a moça lá de Miami, também tava lá? Não, você mandou convite?
A do turismo.
A do turismo, aí já o bicho tá pegando agora lá.
Alô, boa tarde.
Ela vai ficar mais 2 semanas só.
Alô, boa tarde.
Alô.
Boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Ailson, de Brasília.
Opa, falamos em Brasília, você pumba, ligou pra cá. É um prazer tê-lo aqui. Como é que você nos acompanha aí?
Eu comprei pela internet, Vanderlei.
Pela internet. Você está em que região de Brasília?
Em Taguatinga. Cidade onde o Vampeta jogou e tomou muito ganho aqui.
Verdade, Taguatinga aí, ó. Isso aí é daí.
Não, Vanderlei, eu estou ligando para o seguinte. Eu assisto vocês todos os dias e sigo outros programas esportivos também à noite. Todos os... O que vocês falam aí de manhã, à noite, não sei nem ligar nos outros.
Aplauso pra gente, por favor.
Eles repetem.
É nóis.
Só um pouquinho.
Até que eu faço um deles, eu falo a mesma
Finalmente
coisa.
Finalmente alguém... O corintiano tem foto aí no Pacaembu com 4 anos de idade.
Que bacana.
Faz muito tempo, né, Vanderlei? Muito tempo.
Prazer em conversar com vocês, viu?
Prazer é nosso, obrigado. Obrigado pela gentileza. Abração. Olha, finalmente alguém viu isso.
Tanto pessoal.
Obrigado. Alô, boa tarde.
Amém.
Alô, boa tarde.
Eu, mas no céu, já ouvimos, então...
Alô, boa tarde.
Alô?
Quem fala?
É Silvio.
De onde, Silvio?
Eu sou de São Bernardo, aqui, São Paulo.
São Bernardo, bacana. E você nos acompanha como?
Eu acompanho pelo rádio na hora que eu estou aqui no almoço, né, trabalho em banco. Então eu estou escutando vocês agora, estou dando risada aqui.
Tá dando risada. Tá ouvindo?
Palhaço agora.
Aqui é palhaçada. Tá dando risada. A gente tenta aqui fazer uma coisa séria, sóbria. E você cai na gargalhada.
Entendi.
Bom, de qualquer maneira.
O homem mais sério aí é o Flávio Prado.
Obrigado. De qualquer maneira, é melhor do que chorar. Não é verdade? E qual é a sua mensagem?
Então, eu tô achando estranho que estão enchendo a bola do Aldax aí. O placar moral da partida era pra ser 6-3 pro Santos. E contando que aquele número 8 lá era para ter sido expulso, que ele deu uma cotovelada no Gabigol aí. Pelo placar moral, 2 pênaltis, 2 bolas na trave. O Aldax tem um time bom, perdeu 2 gols também. 6-3 era para o Santos um jogo normal.
6-3. O que você achou, presidente? 6-3 é muito exagero?
Não, Vanderlei.
Não, mas teve 34
Vanderlei metendo criadas para cada lado. 17.
Isso aí não pode. Não, para cada lado não. 17 para cada lado. 34 para cada lado, só teve tiro de meta.
Não, 17 para cada lado.
Foi 17 para cada lado.
Por quê?
Finalizações.
Olha, e 8 faltas, falei para o Luiz Carlos ontem, 8 faltas no segundo tempo. Num jogo que começa
a. A gente joga um fair play, né? O Santos sempre foi assim.
É verdade. Olha, foi muito legal. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala? Alô?
Cortou você pra aprender.
Veja o que eu sofro. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é a dona Cidinha.
Essa vai mandar nota, hein?
O Fred Júnior tava falando.
O que tá tendo de almoço da Cidinha hoje?
Essa vai mandar nota esse mês.
Qual é a sua mensagem, dona Cidinha?
Eu quero mandar uma homenagem pro professor Vila.
Pode mandar, Vila tá ouvindo.
Então, eu vou cantar.
Pode cantar aí, dona Cidinha. Canta aí, dona Cidinha. Dona Cidinha na tela.
Pelé, Pelé, pelejando sempre. Santos vence e convence, não é? Pois é, pois é, pois é. O Sputnik do Santista tá no pé do Pelé. Pelé pra Jair, Jair pra Dorval. Dorval chutou, começou o carnaval.
Dorval chutou, veio o Pepe e emendou. O goleiro rebateu, veio o Pelé e gol!
Professor Vila tá batendo palma ali.
Professor Vila lá
tem. É maravilhoso,
parabéns. Nunca na história da humanidade.
Esse é o maior ataque do mundo, rapaz.
Tão bacana, diz o professor Vila. Dona Cidinha, um abração pra senhora.
Obrigado.
Tchau. Ela também se diverte. Não é só a gente. Ela também se diverte.
Alô, boa tarde.
Cafézinho hoje? Caiu.
Café hoje estava aqui. Não passou no doping, Adriana.
Não, não, não. Na contraprova. Alô, boa tarde. Reduz o som, por favor. Está muito alto. Alô, boa tarde. Não deu, né? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Rômulo de Brasília.
Opa! Novamente Brasília, você está pertinho do palácio, está longe?
Estou pertinho.
A rampa do Vampeta.
Agora é a rampa da Miss Turismo.
E desse lugar que você está olhando, como é que está a situação? Está calma, está tranquila, está efervescente? O que você está sentindo?
Está tranquila.
Tá tranquila.
Acabei de chegar no trabalho aqui pertinho da rampa, né? Perto do Congresso e tal. Aparentemente está tranquilo.
Aparentemente, né?
É preocupante.
E você nos acompanha pela nossa Jovem Pan Brasília, Jovem Pan News Brasília. Como é que você nos acompanha?
Pelo aplicativo.
Pelo aplicativo. E qual é a sua mensagem?
Então, eu queria dar uma sugestão para o nome da Arena do Corinthians.
Ih, chumbo.
Eu não sei se já deram essa sugestão. É Arena Kevin Espada.
Tá vendo? Obrigado pela participação. Aquele menino, né? Que foi
o Liviano.
Boliviano que foi morto lá naquele jogo.
Cujo assassino até hoje não foi encontrado, né? Mas
continua sendo procurado. Foi,
continua mas, sendo procurado fortemente.
Foi, mas não acharam.
Continua sendo procurado.
Foi, mas não foi.
Uma procura intensa.
Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
João Carlos Campo Limpo, São Paulo.
E torce pra quem?
São Paulo Futebol Clube.
Qual é? Ô, Márcio já ficou todo emperiquitado aqui porque São Paulo é com ele. Qual é a sua mensagem?
Valerio, quero passar aqui na Jovem Pan para dizer que já está definido os dois clubes que acessarão a Série A do Paulistão ano que vem, né? Que é o Santo André e o Mirassol.
Uhum.
E outra coisa, eu ouço a Jovem Pan, eu tenho a opção de ouvir em vários segmentos. Agora, um que eu sinto falta é a Jovem Pan na FM. Esse programa de vocês não passa na Jovem Pan 100,9, né?
Não passa, porque nesse horário nós estamos na nossa Jovem Pan FM 100,9, grande FM do Brasil, um sucesso nacional com outro sucesso nacional, que é o Pânico, o programa do Pânico, com o Emílio, com o Bola, com o Carioca, com todo aquele timaço maravilhoso, na nossa FM 100,9, nós estamos aqui na AM 620. Mas tanto para a FM, como para o AM, nós temos o recurso do aplicativo, pela internet, você tem várias maneiras de acompanhar toda a programação da Jovem Pan AM e da Jovem Pan FM. E é muito legal ter você ao nosso lado. Vocês perceberam, né, que nós temos... Que tem
Mirassol voltou.
Mauro, para você, mensagem na tela.
Olha lá. A minha mensagem vai para a mãe de um querido
Opa,
amigo.
Opa, ô! É o nosso
homem. Pra mãe
que eu tava pensando no negócio, ontem completou 22 anos da morte do Ayrton Senna,
nós
né?
Nós do ar ontem.
Exatamente, e seria legal uma homenagem do Corinthians também entre os nomes, a gente não citou Arena e Ayrton Senna, né? Só um detalhe, aqui estão mandam aqui nomes ainda. Vanderlei,
mas eu acho que não tem nada a ver com futebol,
não,
né?
Não, mas ele é sem dúvida o maior ídolo.
Ah, não é o maior Vanderlei, ídolo do Corinthians.
Não,
né?
Primeiro, do
você está forçando a barra.
Ainda não terminou o exame do Lucas. Ainda não temos uma informação sobre o Lucas Lima. Estamos tentando contar, assim que tiver a gente informa aqui na PAN. Vamos ver se termina ainda durante o podcast. Tem discussão. E a segunda, o Cruzeiro foi atrás do Marcelo Oliveira, mas parece que ele está, a princípio, não está querendo voltar para o Cruzeiro. E ele está tentando trabalhar no exterior. Essa é a resposta.
E essa história do Diniz no Cruzeiro, hein?
Nenhuma chance, não, esquece.
Nenhuma chance, né? Nenhuma.
Esquece.
Pena, né?
Até porque depois do
O Jorginho não quis e o Marcelo Oliveira, a princípio, não topou voltar.
Eu acho que vai acabar sendo o Marcelo Oliveira.
Não, a princípio ele deu um problema dele com o Giovan, mas parece que estão contornando.
Mas a princípio ele não topou. A primeira resposta não foi positiva.
Foi negativa.
É.
E o Jorginho quer ficar no Vasco, né?
Então, senão o Eurico Miranda ameaçou invadir Belo Horizonte. Vai tentar trabalhar no exterior. Deve ser alguma Arábia.
Agora o nome é o Reinaldo Rueda do Atlético Nacional, que em Belo Horizonte estão falando. É o nome que estão especulando.
Um estrangeiro.
Sim, colombiano.
Aí, aos poucos eles estão fazendo um trabalho maravilhoso
no
Atlético
técnico,
Nacional.
Foi técnico
maravilhoso quando do Osório.
O Márcio se defende.
E o trabalho que vem o mais estrangeiro.
Se o cara for bom, sim. Se for um Gareca da vida, não pode nem passar na porta.
Gareca é esse técnico da seleção peruana, esse?
É, que tá bem naquela eliminatória. Vai pra Copa do Mundo. Vendo o Palmeiras aqui fazer treinos inovadores, dava barra manteiga, duro mole, essas coisas aí.
Suspirava, chegava aqui no programa e falava assim:
barra manteiga.
Cada criatividade que tem o Gareca, falava emocionado.
É, treinos inovadores. Tô no pique.
Depois pipocou. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Opa, quem chegou?
Ivan, aqui do Goianás.
Ô, Ivan, qual é a sua mensagem?
Ô, Vanderlei, aquele pênalti ontem. No jogo Adalto Santos foi bom porque a gente às vezes pensa que a arbitragem é tendenciosa, né? Então foi pro time pequeno, ele, no caso ele não viu, porque era pro Santos, né? O pênalti no caso. Aí a gente ia dizer, se fosse o contrário com o Aldax, a gente ia dizer, não, se fosse pro Santos, ele via. Então é uma coisa que ele não viu mesmo. Acho que é porque a arbitragem é ruim mesmo.
Um abração pra você, hein?
A arbitragem ontem foi ótima.
Sempre sobra.
E a do jogo do Corinthians, o Thiago Duarte Peixoto
também apitou bem.
Aliás, o Thiago Duarte Peixoto viveu um drama, né? Perdeu a mãe o ano passado, perdeu a esposa com NH N1 nesse ano. É, mas ela estava grávida, salvaram o filho, né? E ele foi pra campo depois de um mês e meio, e ainda fez aquela arbitragem toda. Quem falou isso foi o Arnaldo César Coelho, que é muito bem informado em termos de arbitragem, e eu fiquei consternado ao ouvir isso aí, né? Porque, poxa, né? É complicado.
Sem dúvida alguma. Nosso abraço. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é Sérgio Guedes, São Paulino, de São Paulo, Santana. Tudo bem, cara?
Você tem nome de goleiro, de treinador, bacana,
pois,
hein?
Pois é, cara. Ontem, quando o Sérgio Guedes estava comentando aí, quando eu estava no carro ouvindo o jogo, a minha mulher falou, ué, tô falando o teu nome?
Escuta, diga, querido.
A mensagem é o seguinte, eu recebi há pouco, enquanto o WhatsApp ainda está funcionando, meu sobrinho me mandou um link dizendo que a Prefeitura de São Paulo entrou, eu não sei com que tipo de ação, tentando anular a doação do terreno do Murumbi do São Paulo. Vocês chegaram a ver alguma coisa? Vocês podem comentar alguma coisa a respeito disso?
Obrigado pela gentileza. O Márcio, qual é a história?
É, isso é verdade. Se isso se estender, é coisa de anos e anos, né, Vanderlei? Se essa coisa se estender, o São Paulo teria que pagar aluguel retroativo. É a mesma coisa que aconteceu já no CT da Barra Funda, doação de área, que o Palmeiras também já sofreu. Não vai dar nada isso aí, Vanderlei.
Pra dar a manchete.
E dá pra discutir bastante mesmo.
Dá sim, mas.
Falta pelo menos uma contrapartida de uma área pública do São Paulo, que é aquela.
São 2 milhões e 300 mil metros. Uma área enorme, né? Porque é o complexo inteiro, né?
É.
Não é só do estádio de futebol, é o clube. Tudo, né?
Área
social, também. Piscina. Mas
aquela área da frente no mapa é um jardim.
Ah, não, isso aí é bem. Jardim, foi
tem até
1950 e pouco, estourou. Foi doado 1900 e pouco, e agora que estourou isso, agora que a prefeitura estava tentando. É a história
a
daquela
obra
praça.
Do Morumbi começou em 1950.
É, então, foi da doação da área e a prefeitura
tentou. Achei que
a
área tinha sido doada pela Demar. Demar de Barros, isso mesmo, tá certo. Ele era o prefeito.
Companhia Empresa Aracanduva.
Porque ele tinha interesse, porque ali havia área da família dele. Tanto que chama Jardim Leonor, que era o nome da esposa dele.
Cedeu metade e o São Paulo pagou metade, alguma coisa assim, porque era interessante levar alguma coisa para aquela região.
Porque não tinha absolutamente nada. No começo só tinha estádio.
É.
Quase mal comparando o que aconteceu com Itaquera também, por isso, para você desenvolver uma área. São muito parecidas as histórias de Itaquera.
Aqueles discursos que a gente conhece, né?
Aí colocaram o aeroporto e depois foi todo mundo para lá. E
tem... foram morar debaixo da área da
asa do avião.
Reclamando com a Antártica também.
Mora debaixo da asa do avião e quer reclamar.
1902 lá o estado do Palmeiras. Mas,
enfim, alô, boa tarde. Opa, esse é o delay. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Reduz um pouquinho o som e fala no telefone, porque assim fica, vai ser legal. Quem tá falando?
É o Carlão.
De onde, Carlão?
Jacareí.
Opa, Carlão de Jacareí, Vale do Paraíba. Como é que você nos acompanha em Jacareí?
Eu tô pelo rádio aqui, ó.
É pela rádio...
620.
620, AM 620, em Jacareí.
Muito bom.
E você torce pra quem?
Eu sou Palmeiras.
Palmeiras, qual é a sua mensagem?
Ah, eu tô fazendo um serviço de utilidade pública.
Opa.
Acontece o seguinte, é pro Fausto Favara.
Oi. Atenção, ele tá.
Eu tenho uma prima que ela mandou um recado pra ele, que ela vai conhecer ele pessoalmente na rádio Jovem Pan.
Isso, boa ideia, pode vir.
É uma gata, velho.
Como é que ela é?
Ela é do nível dessa que aparece com o Daniel na tela aí.
É mesmo? Então
manda logo.
Agora todo mundo quer, né? Agora tá todo mundo querendo, né? Pode mandar a sua prima.
Só pra fechar. Qual é o nome da moça?
É Gabriela.
Pode mandar. Manda a Gabi. Está aí aqui de braços abertos. De coração aberto.
Um abração. Oi.
Ela é personal trainer.
Melhor ainda, que daí eu já agradeço, entendeu?
O Fausto Fininho.
Opa!
Vou mandar.
Um abração pra você.
Isso.
Obrigado.
Um abração pra você e um beijão na Gabi. Ok? Um abração. Fausto, tá bem, hein?
Coração aberto aqui, ó.
Olha lá.
O filho deles vai ser lindo, hein?
Esse teu Fausto tem discussão.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
E no finalzinho do programa, hoje amanhã você me fala com quem você iria. Olha, tem uma oferta espetacular da Tugo para você.
Vou levar
passagem
a Gabi.
Aérea, é isso. Vou a levar passagem a Gabi. Aérea ida e volta São Paulo-Santiago a partir de R$ 549, ou 5 vezes de R$ 110 sem juros. São Paulo-Santiago, você que gosta bastante de Santiago, Luiz Carlos, que maravilha. Voo direto a partir de 5 vezes de R$ 110. Você pode acessar agora mesmo o nosso site, São Paulo-Santiago. togotravel.com.br, togotravel.com.br, ou você pode ligar. Nosso prefixo em São Paulo é 11-3124-0210. 3124-0210. Boa viagem para Santiago. Né? Bacana. Muito bom. Atenção.
Eu vou com a Gabi, vou liberar
para
a
Gabi.
Mauro Betti, não dá mais.
Agora vou.
Não dá mais. A Denise Campos de Toledo já chegou. Atenção. Olha a grife hoje. A grife.
Olha lá, a irmã e a mãe.
Perfume no ar. A grife do perfume de Denise Campos de Toledo é grife Tchê. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
A irmã do Silvio. Abre a boca.